Audiobook grátis apresenta. Alguns anos passaram. Trabalhei, viajei. Melhor fui conhecendo os homens e a realidade das coisas. Perdi a idolatria da forma, não tornei a ler Baudelaire. Marcos Vidigal, que, através da Revolução de Setembro, trepara da chronica musical à administração civil, governava a Índia como secretário-geral, de novo entregue, nesses ócios asiáticos que lhe fazia o Estado, a história da música e a concertina, e levado assim esse grato amigo do Tejo para o Mandovi, eu não soubera mais do poeta das lapidarias. Nunca, porém, se me apagara a lembrança do homem singular. Antes, por vezes, me sucedia de repente ver, claramente ver, num relevo quase tangível, a face eburna e fresca, os olhos cor de tabaco insistentes e verrumando, o sorriso sinuoso e séptico onde viviam 20 séculos de literatura. Em 1871 percorri o Egito. Uma ocasião, em Memphis, ou no sítio em que foi Memphis, navegava nas margens inundadas do Nilo, por entre palmeirais que emergiam da água, e reproduziam sobre um fundo radiante de luar oriental, o recolhimento e a solenidade triste de longas arcarias de claustros. Era uma solidão, um vasto silêncio de terra morta, apenas docemente quebrado pela cadencia dos remos e pelo canto dolente do arraiz. E eis que subitamente, sem que recordação alguma evocasse até esta imagem, vejo, nitidamente vejo, avançando com o barco, e com ele cortando as faixas de luz e sombra, o quarto do hotel central, o grande divã de cores estridentes, e Fradique, na sua cabaia de seda, celebrando por entre o fumo da cigarete a imortalidade de Boileau. E eu mesmo já não estava no Oriente, nem em Memphis, sobre as imóveis águas do Nilo mais lá, entre o Reps azul, sob o lustre embuçado em tule, diante das duas janelas que miravam o Tejo, sentindo embaixo as carroças de ferragens rolarem para o arsenal. Perdera, porém, o acanhamento que então me ilhava. E, durante o tempo que assim remamos nesta decoração faraônica para a morada do Sheik de Abolcair, fui argumentando com o poeta das lapidarias, e enunciando enfim, na defesa de Hugo e Baudelaire, as coisas finas e tremendas com que o devia ter emudecido naquela tarde de agosto. O arraiz cantava os vergéis de Damasco. Eu berrava mentalmente, mas veja Vossa Excelência nos miseráveis a alta lição moral. Ao outro dia, que era o da festa do Beiron, recolhi ao Cairo pela hora mais quente quando os muezins cantam a terceira oração. E ao apear do meu burro, diante do Hotel Shepherd, nos jardins do Esbequie, quem hei de eu avistar? Que homem, dentre todos os homens, avistei-o no terraço, estendido numa comprida cadeira de vime, com as mãos cruzadas por trás da nuca, o tênis esquecido sobre os joelhos, embebendo-se todo de calor e de luz. Fradique Mendes. Galguei os degraus do terraço, lançando o nome de Fradique, por entre um riso de transbordante prazer. Sem desarranjar a sua beatitude, ele descruzou apenas um braço que me estendeu com lentidão. O encanto do seu acolhimento esteve na facilidade com que me reconheceu, sob as minhas lunetas azuis e o meu vasto chapéu panamá. Então, como vai desde o Hotel Central? Há quanto tempo pelo Cairo? Teve ainda outras palavras indolentes e afáveis. Num banco ao seu lado, todo eu sorria, limpando o pó que me empastara a face com uma espessura de mascara. Durante o curto e doce momento que ali conversamos, soube que Fradique chegara havia uma semana de Suez, vindo das margens do Eufrates e da Pérsia, por onde errara, como nos contos de fadas, um ano inteiro e um dia que tinha um debarié, com o lindo nome de Rosa das Águas, já tripulado e amarrado à sua espera no cães de Bulac e que ia nele subir o Nilo até ao Alto Egipto, até a Nubia, ainda para além de Ibsambul. Todo o sol do Mar Vermelho e das planícies do Eufrates não lhe tostara a pele láctea. Trazia, exatamente como no Hotel Central, uma larga quinzena preta e um colete branco fechado por botões de coral. E o laço da gravata de cetim negro representava bem, naquela terra de roupagens soltas e rutilantes, a precisão formalista das ideias ocidentais. Perguntou-me pela pachorrenta Lisboa, por Vidigal que burocratizava entre os palmares bramanicos. Depois, como eu continuava a esfregar o suor e o pó, aconselhou que me purificasse num banho turco, na piscina que fica ao pé da mesquita de El Monied, e que repousasse toda a tarde, para percorrermos à noite as iluminações do Beiron. Mas em lugar de descansar, depois do banho lustral, tentei ainda, ao trote doce de um burro, através da poeira quente do deserto líbico, visitar fora do Cairo as sepulturas dos califas. quando à noite, na sala do Shepherd, me sentei diante da sopa de rabo de boi, a fadiga tirara-me o ânimo de pasmar para outras maravilhas muçulmanas. O que me apetecia era o leito fresco, no meu quarto forrado de esteiras, onde tão romanticamente se ouviam cantar no jardim as fontes entre os rosais. Fradique Mendes já estava jantando, numa mesa onde flamejava, entre as luzes, um ramo enorme de cactos. Ao seu lado pousava de leve, sobre um escabelo mourisco, uma senhora, vestida de branco, a quem eu só via a massa esplendida dos cabelos louros, e as costas, perfeitas e graciosas, como as de uma estátua de Praxiteles que usasse um colete de Madame Marcel de fronte. Numa cadeira de braços, alastrava-se um homem gordo e mole, cuja vasta face, de barbas encaracoladas, cheia de força tranquila como a de um Júpiter, eu já de certo encontrar algures, ou viva ou em mármore. E caí logo nesta preocupação. Em que rua, em que museu admirar eu já aquele rosto olímpico, onde apenas a fadiga do olhar, sob as pálpebras pesadas, traía a argila mortal? Terminei por perguntar ao negro de Senei que servia o macarrão. Oh! Selvagem escancarou um riso de faiscante alvura no ébano do carão. Redondo, e, através da mesa, grunhiu com respeito, Celi de eu. Justo céus! Lé de eu! Intentaria o negro afirmar que aquele homem de barbas encaracoladas era um deus, o deus especial e conhecido que habitava o Shepherd. Fora, pois, num altar, numa tela devota, que eu vira essa face, dilatada em majestade pela absorção perene do incenso e da prece. De novo interroguei o nubio quando ele voltou erguendo nas mãos espalmadas uma travessa que fumegava. De novo o nubio me atirou, em sílabas claras, bem feridas, dissipando toda a incerteza, Celé. De eu. Era um deus. Sorria esta ideia de literatura, um deus de Rabona. Jantando à mesa do Hotel Shepherd. E, pouco a pouco, da minha imaginação. Esfalfada foi-se evolando não sei que sonho, esparso e tênue, como o fumo que se eleva de uma braseira meio apagada. Era sobre o Olimpo, e os velhos deuses, e aquele amigo de Fradique que se parecia com Júpiter. Os deuses, cismava eu, colhendo garfadas lentas da salada de tomates. Não tinham talvez morrido, e desde a chegada de São Paulo à Grécia, viviam refugiados num vale da Laconia, outra vez entregues, nos ócios. Que lhes impusera o Deus Novo, as suas ocupações primordiais de lavradores e pastores. Somente, já pelo hábito que os deuses nunca perderam de imitar os homens, já para escapar aos ultrajes de uma cristandade pudibunda, os olímpicos abafavam sob saias e jaquetões o esplendor das nudezas que a antiguidade adorara, e como tomavam outros costumes humanos, ora por necessidade, cada dia se torna mais difícil. Ser deus, ora por curiosidade, cada dia se torna mais divertido ser homem, os deuses iam lentamente consumando a sua humanização. Já por vezes deixavam a doçura do seu vale bucólico e com baús, com sacos de tapete, viajavam por distração ou negócios, folheando os guias. Bedequer. Uns iam estudar nas cidades, entre a civilização, as maravilhas da imprensa, do parlamentarismo e do gás outros. Aconselhados pelo erudito Hermes, cortavam a monotonia dos longos estios. Da Ática bebendo as águas em Vichy ou em Carlsbad, outros ainda, na saudade imperecível das onipotências passadas, peregrinavam até as ruínas dos templos onde outrora lhes era ofertado o mel e o sangue das rezes. Assim se tornava verosímil que aquele homem, cuja face cheia de majestade e força serena reproduzia as feições com que Júpiter se revelou à escola da Atenas, fosse na realidade Júpiter, o tonante, o fecundador, pai inesgotável dos deuses, criador da regra e da ordem. Mas que motivo o traria ali, vestido de flanela azul, pelo Cairo, pelo Hotel Shepherd, comendo o macarrão que profanadoramente se prendia às barbas divinas por onde a ambrosia escorrera? Certamente o doce motivo que através da antiguidade, em céu e terra, sempre inspirara os atos de Júpiter, do frascário e femeeiro Júpiter, o que eu podia arrastar ao Cairo senão alguma saia, esse desejo esplendidamente insaciável de deusas e de mulheres que outrora tornava pensativas as donzelas da Helenia ao decorarem na cartilha pagã as datas em que ele batera as asas de cisne entre os joelhos de Leda, sacudir as pontas de touro entre os braços de Europa, gotejar em pingos d'ouro sobre o seio de Danai, pular em línguas de fogo até aos lábios de Gina, e mesmo um dia, enojando Minerva e as damas sérias do Olimpo, atravessara toda a Macedônia com uma escada ao ombro para trepar ao alto eirado da morena Semele? Agora, evidentemente, viera ao Cairo passar umas férias sentimentais, longe da Juno mole conjugal, com aquela viçosa mulher cujo busto irresistível provinha das artes conjuntas de Praxiteles e de Madame Marcel. E ela, quem seria ela? A cor das suas tranças, a suave ondulação dos seus ombros, tudo indicava claramente uma dessas deliciosas ninfas das ilhas da Ionia, que outrora os diaconos cristãos expulsavam dos seus frescos regatos, para neles baptizar centuriões cacheticos e comidos de dividas, ou velhas matronas com pelo no queixo, tropegas do incessante peregrinar aos altares de Afrodite. Nem ele nem ela, porém, podiam esconder a sua origem divina, através do vestido de caça. O corpo da ninfa irradiava uma claridade e, atendendo bem, ver-se-ia a fronte marmorear de Júpiter arfar em cadencia, no calmo esforço de perpetuamente conceber a regra e a ordem. Mas Fradique? Como se achava ali Fradique, na intimidade dos imortais? Bebendo com eles champanhe cricote, ouvindo de perto a harmonia inefável da palavra de Jove? Fradique era um dos derradeiros crentes do Olimpo, devotamente prostrado diante da forma, e transbordando de alegria pagã. Visitar a Laconia falava a língua dos deuses, recebia deles a inspiração. Nada mais consequente do que descobrir Júpiter no Cairo, e prender-se logo ao seu serviço, como Cicerone, nas terras bárbaras de Alá. E certamente com ele e com a ninfa da Ionia ia Fradique subir o Nilo, na rosa das águas, até aos derrocados templos onde Júpiter poderia murmurar, pensativo, e indicando Minas Daras com a ponta do guarda-sol, abichei aqui muito incenso. Assim, através da salada de tomates, eu desenvolvia e coordenava estas imaginações, decidido a convertê-las num conto para publicar em Lisboa na Gazeta de Portugal. Devia chamar-se A Derradeira Campanha de Júpiter, e nele obtinha o fundo erudito e fantasista para incrustar todas as notas de costumes e de paisagens colhidas na minha viagem do Egito. Somente, para dar ao conto um relevo de modernidade e de realismo picante, levaria a ninfa das águas, durante a jornada do Nilo, a enamorar-se de Fradique e a atrair Júpiter. E eu, aproveitando cada recanto de palmeiral e cada sombra lançada pelos velhos pilones dos Iris para se pendurar do pescoço do poeta das lapidarias, murmurar-lhe coisas em grego mais doces que os versos de Hesíodo, deixar-lhe nas flanelas o seu aroma de ambrósia, e ser por todo esse vale do Nilo imensamente cochone, enquanto o pai dos deuses, cofiando as barbas encaracoladas, continuaria imperturbavelmente a conceber a ordem, supremo, augusto, perfeito, ancestral e cornudo. Entusiasmado, já construía a primeira linha do conto, era no Cairo, nos jardins de Choubra, depois do jejum do Ramadã, quando vi Fradique adiantar-se para mim, com a sua chávena de café na mão. Júpiter também se erguera, cansadamente. Pareceu-me um deus pesado e mole, com um princípio de obesidade, arrastando a perna tarda, bem próprio para o traje que lhe preparava na Gazeta de Portugal. Ela, porém, tinha a harmonia, o aroma, o andar, a irradiação de uma deusa tão realmente divina que resolvi logo substituir-me a Fradique no conto, ser eu o Cicerone, e com os imortais vogar a vela e a cirga sobre o rio de imortalidade. Junto à minha face, não há de Fradique, balbuciaria ela, desfalecendo de paixão entre os granitos sacerdotais de Medinet Abou, as coisas mais doces da antologia. Ao menos, em sonho, realizava uma triunfal viagem a Tebas. E faria pensar aos assignantes da Gazeta de Portugal, o que ele por lá gozou. Fradique sentara-se, recebendo, de Jove e da Nimpa que passavam, um sorriso cuja doçura também me envolveu. Vivamente puxei a cadeira para o poeta das lapidarias, quem é este homem? Conheço-lhe a cara, naturalmente, de gravuras. É Gautier, Gautier. Teopilo Gautier. O grande teu. O mestre impecável. Outro ardente enlevo da minha mocidade. Não me enganara, pois inteiramente. Se não era um olímpico, era pelo menos o derradeiro pagão, conservando, nestes tempos de abstracta e cinzenta intelectualidade, a religião verdadeira da linha e da cor. E esta intimidade de Fradique com o autor de Mademoiselle de Maupin, com o velho paladino de Hernani, tornou-me logo mais precioso este compatriota que dava à nossa gasta pátria um lustre tão original. Para saber se ele preferia anis ou genebra, acariciei-lhe a manga com meiguice. E foi em mim um êxtase ruidoso, diante da sua agudeza, quando ele me aclarou o grunhir do negro de Sené. O que eu tomara pelo anúncio de uma presença divina significava apenas, celé do Gautier no hotel ocupava o quarto número 2. E, para o bárbaro, o plástico mestre do romantismo era apenas, o 2. Contei-lhe então a minha fantasia pagã, o conto que ia trabalhar, os perfeitos dias de paixão que lhe destinava na viagem para a Núbia. Pedi mesmo permissão para lhe dedicar a derradeira campanha de Júpiter. Fradique sorriu, agradeceu. Desejaria bem, confessou ele, que essa fosse a realidade, porque não se podia encontrar mulher de mais genuína beleza e de mais aguda sedução do que essa nimpa das águas, que se chamava Jeanne Morlaix, e era comparsa dos Delacementes Comiques. Mas, para seu mal, a radiosa criatura estava caninamente namorada de um Sicard, corretor de fundos, que a trouxera ao Cairo, e que fora nessa tarde, com banqueiros gregos, jantar aos jardins de Choubra. Em todo caso, acrescentou o originalíssimo homem, nunca esquecerei, meu caro Patrício, a sua encantadora intenção. Descartes, zombando, creio eu, da física epicuriana ou atomista, fala algures das afeições produzidas pelos atomes crochus, átomos recurvos, em forma de colchete ou danzol, que se engancham invisivelmente de coração a coração, e formam essas cadeias, resistentes como o bronze de Samotracia, que para sempre ligam e fundem dois seres, numa constância vencedora da sorte sobrevivente à vida. Um qualquer nada provoca esse fatal ou providencial enlaçamento d'átomos. Por vezes um olhar, como desastradamente em Verona sucedeu a Romeu e Julieta, por vezes o impulso de duas crianças para o mesmo fruto, num vergel real, como na amizade clássica de Orestes e Pilades. Ora, por esta teoria, tão satisfatória como qualquer outra em psicologia afetiva, a esplendida aventura de amor, que eu tão generosamente reservara a Fradique na última campanha de Júpiter, seria a causa misteriosa e inconsciente, o nada que determinou a sua primeira simpatia para comigo, desenvolvida, solidificada depois em 6 anos de intimidade intelectual. Muitas vezes, no decurso da nossa convivência, Fradique aludiu gratamente a essa minha encantadora intenção de lhe atar em torno do pescoço os braços de Jeanne Morlaix. Fora ele captivado pela sinuosa e poética homenagem que eu assim prestava às suas seduções de homem? Não sei. Mas, quando nos erguemos para ir ver as iluminações do Beiron, Fradique Mendes, com um modo novo, aberto, quente, quase íntimo, já me tratava por você. As iluminações no Oriente consistem, como as do Minho, de tigelinhas de barro e de vidro onde arde um pavio ou uma mecha de estopa. Mas a descomedida profusão com que se prodigalizam as tigelinhas, quando as paga o Pachá, torna as velhas cidades meio arruinadas, que assim se enfeitam em louvor de Alá, realmente deslumbrantes, sobretudo para um ocidental besuntado de literatura, e inclinado a ver por toda parte, reproduzidas no moderno Oriente, as muito lidas maravilhas dessas mil e uma noites que ninguém jamais leu. Na celebração do Beiron, custeada pelo Khedive, as tigelinhas eram incontáveis, e todas as linhas do Cairo, as mais quebradas e as mais fugidias, resaltavam na escuridão, esplendidamente sublinhadas por um risco de luz. Longas fieiras de pontos refulgentes marcavam a borda dos eirados, as portas abriam sob ferraduras de lume e dos toldos pendia uma franja que faiscava um brilho tremia, com a aragem, sobre cada folha da árvore e os minaretes, que a poesia oriental classicamente compara desde séculos aos braços da terra levantados para o céu, ostentavam, como braços em noite de festa, um luxo de braceletes fulgindo na treva serena. Era, lembrei eu a Afrodite, como se durante todo o dia tivesse caído sobre a sórdida cidade uma grossa poeirada d'ouro, pousando em cada friso de Moucharabiei e em cada grade de varandim, e agora rebrilhasse, com radiosa saliência, na negrura da noite calma. Mas, para mim, a beleza especial e nova estava na multidão festiva que atulhava as praças e os bazares, e que Fradique, através do rumor e da poeira, me explicava como um livro de estampas. Com quanta profundidade e miudeza conhecia o Oriente este patrício admirável. De todas aquelas gentes, intensamente diversas desde a cor até ao traje, ele sabia a raça, a história, os costumes, o lugar próprio na civilização muçulmana. Devagar, abotoado num paletote de flanela, com um chicote de nervo, que é no Egito o emblema de autoridade, entalado debaixo do braço, ia apontando, nomeando a minha curiosidade flamejante essas estranhas figuras, que eu comparava, rindo, às de uma mascarada fabulosa, arranjada por um arqueólogo em noite de folia erudita para reproduzir as modas dos semitas e os seus tipos através das idades, aqui felaz, ridentes e ágeis na sua longa camisa de algodão azul além beduínos sombrios, movendo gravemente os pés entrapados em ligaduras, com o pesado alfange de bainha escarlate pendurado no peito. Mais longe a badiês, de green em forma de meda, eriçada de longas cerdas de porco-espinho que os coroam de uma aureola negra. Estes, de porte insolente com compridos bigodes esvoaçando ao vento, armas ricas reluzindo nas cintas de seda, e curtos saiotes estufados e encanudados, eram arnautas da Macedônia Faqueles, belas estatuas gregas esculpidas em ébano, eram homens do cenário os outros, com a cabeça envolta num lenço amarelo cujas franjas imensas lhes faziam uma romeira de fios d'ouro, eram cavaleiros do Edjaz. E quantos ainda ele me fazia distinguir e compreender? Judeus imundos, de caracóis frisados coptas togados à maneira de senadores soldados pretos do Darfur, com fardetas de linho enodoadas de poeira e sangue ulemas de turbante verde persas de mitra de feltro mendigos de mesquita, cobertos de chagas samanoenses turcos, pomposos e anafados, de colete bordado a ouro. Que sei eu? Um carnaval rutilante, onde a cada momento passavam, sacudidos pelo trote dos burros sobre albardas vermelhas, enormes sacos enfunados, que eram mulheres. E toda esta turba magnífica e ruidosa se movia entre invocações a Alá, repiques de pandeiretas, gemidos estridentes partindo das cordas das dorbacas, e cantos lentos, esses cantos árabes, de uma voluptuosidade tão dolente e tão áspera, que Fradique dizia passar em alma com uma carícia rascante. Mas por vezes, entre o casario decrepito e rendilhado, surgia uma frontaria branca, casa rica de sheik ou de pachá, com a varanda em arcarias, por onde se avistavam lá dentro, num silêncio de harém, sedas colgantes, recamos d'ouro, um tremor de lumes no cristal dos lustres, formas airosas sob véus claros. Então a multidão parava, emudecia, e de todos os lábios saía um grande ah, languido e maravilhado. Assim caminhávamos, quando, ao sair do Moujik, Fradique Mendes parou, e, muito gravemente, trocou com um moço pálido, de esplendidos olhos, o salam, essa saudação oriental em que os dedos três vezes batem a testa, a boca e o coração. E como eu, rindo, lhe invejava aquela intimidade com um homem de túnica verde e de mitra persa, é um ulema de Bagdade, disse Fradique, de uma casta antiga, superiormente inteligente. Uma das personalidades mais finas e mais sedutoras que encontrei na Pérsia. Então, com a familiaridade que se ia entre nós acentuando, perguntei a Fradique o que o detivera assim na Pérsia um ano inteiro e um dia como nos contos de fadas. E Fradique, com toda a singeleza, confessou que se demorara tanto nas margens do Eufrates por se achar casualmente ligado a um movimento religioso que, desde 1849, tomava na Pérsia um desenvolvimento quase triunfal, e que se chamava o babismo. Atraído para essa nova seita por curiosidade crítica, para observar como nasce e se funda uma religião, chegara pouco a pouco a ganhar pelo babismo um interesse militante, não por admiração da doutrina, mas por veneração dos apóstolos. O babismo, contou-me ele, seguindo por uma viela mais solitária e favorável às confidências, tivera por iniciador certo Mirza Mohamed, um desses messias que cada dia surgem na incessante fermentação religiosa do Oriente, onde a religião é a ocupação suprema e querida da vida. tendo conhecido os evangelhos cristãos por contacto com os missionários iniciado na pura tradição mosaísta pelos judeus do Irácia sabedor profundo do bebrismo, a velha religião nacional da Persia, Mirza Mohamed amalgamara estas doutrinas com uma concepção mais abstracta e pura do maometismo, e declarara-se Bab. Em persa Bab quer dizer porta. Ele era, pois, a porta, a única porta através da qual os homens poderiam jamais penetrar na absoluta verdade. Mais literalmente, Mirza Mohamed apresentava-se como o grande porteiro, o homem eleito entre todos pelo Senhor para abrir aos crentes a porta da verdade, e portanto do paraíso. Em resumo, era um Messias, um Cristo. Como tal, atravessou a clássica evolução dos Messias, teve por primeiros discípulos, numa aldeia obscura, pastores e mulheres, sofreu a sua tentação na montanha, cumpriu as penitências expiadoras, pregou parábolas, escandalizou em Meca os doutores, e padeceu a sua paixão, morrendo, não me lembro se degolado, se fuzilado, depois do jejum do Ramadã, em Tabriz. Ora, dizia Fradique, no mundo muçulmano há duas divisões religiosas, os siedes e os sunis. Os persas são siedes, como os turcos são sunis. Estas diferenças, porém, no fundo, têm um caráter mais político e de raça, do que teológico e de dogma, ainda que um felado Nilo desprezará sempre um persa do Eufrates como herético e sujo. A discordância resalta, mais viva e teimosa, logo que siedes ou sunis necessitem pronunciar-se perante uma nova interpretação de doutrina ou uma nova aparição de profeta. Assim, o babismo entre os siedes topara com uma hostilidade que se avivou até a perseguição, a isto desde logo indicava que seria acolhido pelos sunis com deferência e simpatia. Partindo desta ideia, Fradique, que em Bagdad se ligara familiarmente com um dos mais vigorosos e autorizados apóstolos do babismo, Said el-Souris, a quem salvara o filho de uma febre paludosa com aplicações de fruit salt, sugerira-lhe um dia, conversando ambos no eirado sobre estes altos interesses espirituais, a ideia de apoiar o babismo nas raças agrícolas do Vale do Nilo e nas raças nômadas da Líbia. Entre homens de seita suni, o babismo encontraria um campo fácil às conversões se, pela tradicional marcha dos movimentos sectários, que no Oriente, como em toda parte, sobem das massas sinceras do povo até as classes cultas, talvez essa nova onda de emoção religiosa, partindo dos felás e dos beduínos, chegasse a penetrar no ensino de alguma das mesquitas do Cairo, sobretudo na mesquita de El Azhar, a grande universidade do Oriente, onde os ulemas mais moços formam uma coorte de entusiastas sempre dispostas às inovações e aos apostolados combatentes. Ganhando aí autoridade teológica, e literariamente polido, o babismo poderia então atacar com vantagem as velhas fortalezas do muçulmanismo dogmático. Esta ideia penetrara profundamente em Said el-Souris. Aquele moço pálido, com quem ele trocara o salão, fora logo mandado como emissário babista Medinete Abou, a antiga Tebas, para sondar o Sheikh Ali Hussein, homem de decisiva influência em todo o Vale do Nilo pelo seu saber e pela sua virtude, e ele, Fradique, não tendo agora no Ocidente ocupações atrativas, cheio de curiosidade por este pitoresco advento, partia também para Tebas, devendo encontrar-se com o babista, a lua minguante, em Beni Souef, no Nilo. Não recordo, depois de tantos anos, se estes eram os fatos certos. Só sei que as revelações de Fradique, lançadas assim através do Cairo em festa, me impressionaram indizivelmente. À medida que lhe falava do Bab, dessa missão apostólica ao velho Sheikh de Tebas, de uma outra fé surgindo no mundo muçulmano com seu cortejo de martírios e destazis, da possível fundação de um império babista, o homem tomava aos meus olhos proporções grandiosas. Não conhecera jamais ninguém envolvido em coisas tão altas, e sentia-me ao mesmo tempo orgulhoso e aterrado de receber este segredo sublime. Outra não seria a minha comoção, se, nas vésperas de São Paulo embarcar para a Grécia, a levar a palavra aos gentílicos, eu tivesse com ele passeado pelas ruas estreitas de Seleucia, ouvindo-lhe as esperanças e os sonhos. Assim conversando, penetramos no adro da mesquita de El Azhar, onde mais fulgurante e estridente tumultuava a festa do Beirão. Mas já não me prendiam as surpresas daquele arraial muçulmano, nem almés dançando entre brilhos de vermelho e douro, nem poetas do deserto recitando as façanhas d'antar, nem derviches, sob as suas tendas de linho, uivando em cadencia os louvores da Lá. Calado, invadido pelo pensamento do Bab, revolvia comigo o confuso desejo de me aventurar nessa campanha espiritual. se eu partisse para Tebas com Fradique? Por que não? Tinha a mocidade, tinha o entusiasmo. Mais viril e nobre seria encetar no Oriente uma carreira de evangelista, que banalmente recolher a banal Lisboa, a escrevinhar tiras de papel, sob um bico de gás, na Gazeta de Portugal. E pouco a pouco deste desejo, como de uma água que ferve, ia subindo o vapor lento de uma visão. Via-me discípulo do Bab, recebendo nessa noite, do lema de Bagdade, a iniciação da verdade. E partia logo a pregar, a espalhar o verbo babista. Onde iria? A Portugal certamente, levando de preferência a salvação às almas que me eram mais caras. Como São Paulo, embarcava numa galera, as tormentas assaltavam a minha proa apostólica, a imagem do Bab aparecia-me sobre as águas, e o seu sereno olhar enchia a minha alma de fortaleza indomável. Um dia, por fim, avistava a terra, e na manhã clara sulcava o claro tejo, onde há tantos séculos não entra um enviado de Deus. Logo de longe lançava uma injúria às igrejas de Lisboa, construções de uma fé vetusta e menos pura. Desembarcava. E, abandonando as minhas bagagens, num desprendimento já divino de bens ainda terrestres, galgava aquela bendita rua do Alecrim, e em meio do Loreto, a hora em que os diretores gerais sobem devagar da arcada, abria os braços e bradava, eu sou a porta. Não mergulhei no apostolado babista, mas sucedeu que, enlevado nestas fantasmagorias, me perdi de Fradique. E não sabia o caminho do Hotel Shepherd, nem, para dele me informar, outros termos úteis, em árabe, além de água e amor. Foram angustiosos momentos em que farejei estonteado pelo largo de El Azhar, tropeçando nos fogareiros onde fervia o café, esbarrando inconsideradamente contra rudes beduínos armados. Já por sobre a turba atirava, aos brados, o nome de Fradique, quando topei com ele olhando placidamente o Maomé que dançava. Mas seguiu logo, encolhendo os ombros. Nem me permitiu adiante admirar um poeta, que, em meio de felás pasmados e de mogrebinos arrimados às lanças, lia, numa toada langorosa e triste, tiras de papel encebado. A dança e a poesia, afirmava Fradique, as duas grandes artes orientais, iam em misérrima decadência. Numa e outra se tinham perdido as tradições do estilo puro. As almeis, pervertidas pela influência dos casinos do Esbequie onde se perneia o cane-cane já poluíam a graça das velhas danças árabes, atirando a perna pelos ares à moda vil de Marsella. E na poesia triunfava a mesma banalidade, mesclada de extravagância. As formas delicadas do classicismo persa nem se respeitavam, nem quase se conheciam a fonte da imaginação secava entre os muçulmanos e a pobre poesia oriental, tratando temas vetustos com uma ênfase preciosa, descambara, como a nossa, num parnasianismo bárbaro. De sorte, murmurei, que o Oriente está tão medíocre como o Ocidente. E recolhemos ao hotel, devagar, enquanto Fradique, findando o charuto, me contava que o espírito oriental, hoje, vive só da atividade filosófica, agitado cada manhã por uma nova e complicada concepção da moral, que lhe oferecem os lógicos dos bazares e os metafísicos do deserto. Ao outro dia acompanhei Fradique a Bulaq, onde ele ia embarcar para o Alto Egipto. O seu debaria esperava, amarrado à estacaria, rente das casas do velho Cairo, entre barcas da Soan, carregadas de lentilha e de cana doce. O sol mergulhava nas areias líbicas, e ao alto, o céu adormecia, sem uma sombra, sem uma nuvem, puro em toda sua profundidade como a alma de um justo. Uma fila de mulheres coptas, com um cântaro amarelo pousado no ombro, descia cantando para a água do Nilo, bendita entre todas as águas. E os íbis, antes de recolher aos ninhos, vinham, como no tempo em que eram deuses, lançar por sobre os eirados, com um bater d'asas contentes, a benção crepuscular. Baixei, atrás de Fradique, ao salão do Debarier, envidraçado, estofado, com armas penduradas para as manhãs de caça, e rumas de livros para cestas de estudo e de calma quando lentamente se navega a Sirga. Depois, durante momentos, no convés, contemplamos silenciosamente aquelas margens que, através das compridas idades, têm feito o enlevo de todos os homens, por todos sentirem que nelas a vida é cheia de bens maiores e de doçura suprema. Quantos, desde os rudes pastores que arrasaram Tanis, aqui pararam como nós, alongando para estas águas, para estes céus, olhos cobiçosos, estáticos ou saudosos, reis de Judá, reis de Assíria, reis da Pérsia, os Ptolomeus Magníficos e prefeitos de Roma e prefeitos de Bizâncio, Vanô enviado de Maomet, S. Luís enviado de Cristo, Alexandre o Grande sonhando o Império do Oriente, Bonaparte retomando o imenso sonho e ainda os que vieram só para contar da Terra Adorável, desde o loquaz Herodoto até o primeiro romântico, o homem pálido de grande pose que disse as dores de René. Bem conhecida é ela, a paisagem divina e sem igual. O Nilo corre, paternal e fecundo. Para além verdejam, sob o voo das pombas, os jardins e os pomares de Rodá. Mais longe as palmeiras de Gizé, finas e como de bronze sobre o ouro da tarde, abrigam aldeias que têm a simplicidade de ninhos. A orla do deserto, erguem-se, no orgulho da sua eternidade, as três pirâmides. Apenas isto, e para sempre a alma fica presa e lembrando, e para viver nesta suavidade e nesta beleza os povos travam entre si longas guerras. Mas a hora chegara, abracei Fradique com singular emoção. A vela fora içada a brisa suave que arrepiava a folhagem das mimosas. A proa ao arraiz, espalmando as mãos para o céu, clamou, em nome de Alá que nos leve, clemente e misericordioso. Ao redor, doutras barcas, vozes lentas murmuraram, em nome de Alá que vos leve. Um dos remadores, sentado à borda, feriu as cordas da durbaca, outro tomou uma flauta de barro. E entre bençãos e cantos a vasta barca fendeu as águas sagradas, levando para Tebas o meu incomparável amigo.